E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Mário Verri, do PT, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN, é um prazer sempre estar podendo conversar e falar um pouco da Câmara de Maringá.
Gostaria que o senhor fizesse uma análise, um balanço do ano legislativo agora de 2019.
Foi um ano intenso, né? Novos vereadores, depois de dois vereadores terem sido eleitos deputados, então... algumas mudanças de comportamento que quando vai chegando próximo às eleições, né, os vereadores começam a querer mostrar um tipo de serviço que nem sempre é o dele. Então nós tivemos diversas coisas acontecendo dentro da Câmara, diferente de outras que eu já participei, que eu já estou no meu quarto mandato, mas eu vejo que houve muita produtividade, certo? A Câmara conseguiu aprovar coisas que era necessário, também não aprovar outras, fazer o seu trabalho e dentro disso com uma boa relação entre os vereadores.
O que o senhor citaria aí de projetos polêmicos que criaram debates?
É assim, sempre vai existir, né? Proposta que nem nós temos discutido muito, que nós estamos discutindo muitas coisas de animais ultimamente, né? E daí a gente tem até uma frase que eu já usei, né? Que as pessoas estão no tempo de deixar o filho na creche, o pai num asilo e sair caminhando com o cachorro, né? Então, essa questão de valorização do ser humano talvez fique um pouco atrás. Claro que a gente tem que discutir sobre os animais, mas não pode ser uma tônica e nem ser pautado uma Câmara de Vereadores com tanta coisa, né? Nada de crítica em cima do vereador que puxa isso, mas nós temos que ter outras posturas, outras coisas para a gente discutir, mas a Câmara, ela geralmente é polêmica e ela... Né, vem cobrando muitas coisas do prefeito, vem discutindo muitas coisas com o prefeito, algumas promessas que não foram cumpridas ainda, e que a gente espera que seja, né, que o tempo está aí.
Que promessas?
Então, olha, se você analisar que nós temos ainda uma fila nas creches que são enorme, nós precisamos resolver isso aí. Nós temos um problema na saúde, que falta alguns tipos de médico. Nós temos os centros esportivos, que agora saiu a licitação que vão começar a construir, mas que também... Falta, é uma área que eu defendo muito, que vão ser reformados. Mas ainda há tempo, porque não terminou o mandato dele. Mas nós gostaríamos que isso teria acontecido antes, né? Então, para que a cidade seja uma cidade bonita, boa para se viver, mas também que na essência, e principalmente nessas pequenas coisas, ela aconteça da melhor maneira.
Essa reforma, a construção de centros esportivos, vai ser com recurso de empréstimo?
De empréstimo, é.
O senhor acha que é certo assim?
Eu acho que é certo. Porque assim, nós poderíamos fazer essa reforma e demorar 10 anos. Então é melhor você pagar em 10 anos já usando desde já, certo? Eu acho que é necessário. Nós temos um parque esportivo muito bom, mas totalmente detonado pelo tempo. Né, uma Vila Olímpica que pode ser muito mais bem utilizada. Inclusive hoje estive lá analisando que, né, precisa da cobertura, precisa do aquecimento, porque a gente usa 6 meses ao ano e nem isso. Então é necessário. Então vale a pena fazer um empréstimo, porque nós vamos ter poder utilizar com mais qualidade e principalmente no inverno usar as piscinas aquecidas nos centros esportivos.
Mas em relação à saúde, o senhor acha que ainda está...
Na verdade, assim, se a gente for comparar a outras cidades, nós estamos muito bem. Mas ainda existe, né? Eu tenho uma situação que eu tenho cobrado muito na secretaria, e é uma situação específica, né? Que nem uma mulher com uma pedra no rim e com dor, e marcado para janeiro, desde de novembro, né? Porque não tem médico especialista naquela área, né? Mas não consegue contratar, de repente falta na cidade. Mas tudo bem, falta na cidade, mas nós estamos saindo com praticamente 400 médicos formados em Maringá todo ano, né? Então, são situações que precisam ser resolvidas. Precisamos dos prédios, precisamos que os postos de saúde sejam bons, mas precisamos de um médico lá dentro, né? O gerenciamento tem que ser muito bem feito para que essas coisas não aconteçam. Então, a crítica sempre vai existir. Não que os avanços têm acontecido em todas as áreas na cidade, mas ainda existem essas pequenas coisas que nós temos que resolver.
Bom, para falar em saúde, o senhor é autor de um projeto que foi aprovado este ano, que é a obrigação do teste de glicemia.
Isso, o teste na criança, né?
Na criança.
Até antes dos 12 anos, que sempre que ela chega para uma consulta, se ela é a primeira que ela faça, que seja feita esse teste para que a gente possa antecipar o problema. né, através de um pequeno exame, nós podemos antecipar e saber se ele pode, se ele é um pré-diabético, se ele vai ter esse problema, não que a gente vai resolver no exame, mas você vai antecipar e poder dar uma qualidade de vida para essa pessoa, para que ela não tenha todos os problemas que a diabetes pode trazer no futuro. Então, projeto simples, que houve uma aceitação muito grande da sociedade, que já está acontecendo.
Está acontecendo? O senhor está fiscalizando para saber
assim,
se está...
Nós não temos uma fiscalização diária, mas já foi implantado já.
Então está sendo feito esse teste.
Está sendo feito e ele já consta até na carteirinha, né, dos exames das nossas crianças.
E agora voltando um pouquinho, o senhor estava falando de esporte também, né? O senhor foi autor também de um projeto que causou muita polêmica esse ano na Câmara Municipal, que é um projeto que cria uma taxa, uma espécie de taxa para o profissional que utiliza espaço público em Maringá.
Isso, nós fizemos essa uma lei. Na verdade, ela foi arquivada e nós temos que voltar a essa conversa, né? Houve um mau entendimento, ou alguma maldade no meio disso, né, também, porque é um projeto muito simples, aonde nós estamos querendo que nos grupos de corrida, de ginástica funcional, ou seja, os grupos que são organizados na cidade, que há algum tipo de pagamento, onde as pessoas recebem, que seja coordenado primeiramente por um profissional da área de educação física, que ele tenha o CREF, é isso, e que ele tenha um registro na prefeitura como autônomo, ou que tenha uma MEI, a MEI ele não pode, uma pequena empresa, certo? Porque qualquer pessoa que vá trabalhar como autônomo na nossa cidade, é necessário que tenha isso, não é um custo alto. E além disso, dentro do projeto a gente já colocava também, ou ele iria lá pagar essa taxa de R$900 no ano para poder trabalhar, ou ele poderia trocar essa taxa por atendimento em serviços. Porque nos postos de saúde sempre há o encaminhamento dos médicos, dos enfermeiros, para que a pessoa faça algum tipo de atividade física. E é preciso que tenha um acompanhamento disso, que ele poderia fazer isso. E alguns já fazem, outros já se dispõem, outros já têm a empresa. Então, houve um questionamento muito grande, dizendo até que as pessoas para utilizarem... Né,
não tem que pagar.
Isso é mentira, isso não, nunca teve dentro do projeto.
Mas poderia aumentar a mensalidade que ela paga hoje para ter um atendimento.
Eu não acredito que isso poderia acontecer dentro de um universo de você pagar R$80 de uma taxa mensal, que seria os 900, ou até prestar algum tipo de serviço, mas se você pagar um pouco mais... até, mas ter a certeza de que você está sendo atendido por um profissional, te dá uma segurança muito maior. É segurança para quem paga, mas também para quem é o profissional. Para que não entre pessoas que não tenham a condição de ser o professor dando aula. Então, é assim, até essa taxa ela poderia ser questionada de um monte de maneira, mas não dizendo que as pessoas tinham que pagar para utilizar. Hoje a gente já paga imposto por tudo. E eu quero mais que tenha mais grupos. Eu acho que nós temos que ter essas atividades físicas, eu sempre defendi, né, não só o esporte, mas a cultura, o lazer, para que a gente possa ter cada vez mais atividade física. Por isso, eu até entendo que esse projeto ele vem de encontro para melhorar isso que já existe, e existe de uma maneira muito bonita na cidade.
O senhor vai voltar a discutir esse tema no ano que vem?
Nós já discutimos dentro do Conselho do Esporte e Lazer, vamos voltar para que, se precisar mudar algumas coisas, é bem provável que o próximo ano seja o ano que a gente volte a discutir isso.
Ele não deu a impressão de que vai engessar o profissional que hoje trabalha mais livremente na cidade? Será que não deu essa impressão?
Eu acho que é a impressão que deu, ou então distorceram isso, porque ele é muito claro, né? Que esse projeto dê a proteção para quem realmente é da área. Que quando você entra num grupo de corrida ou contrata um personal, alguém, que ele realmente seja um profissional da área de educação física e tenha o CREF. Isso ele coloca.
Tá certo. Vereador, hoje, terça-feira, a sessão é noturna, né? Tem sessão à noite na Câmara Municipal e alguns projetos que entraram em regime de urgência, inclusive a gente já trouxe até a informação, eles preveem gastos extras aí para o orçamento do ano que vem. Na verdade, teria que haver até um suplemento no orçamento se esses projetos fossem aprovados hoje. O senhor já tem conhecimento desses projetos?
Eu vi alguma coisa, até tem que mexer na LDO, né? Então tem dois projetos ali que vão estar mexendo nisso, né? Na verdade, a sessão noturna hoje, porque nós temos um prêmio, o pastor Jacó, né, e também há um coral da Igreja Católica, né, proposto pelo vereador Sidney, pelo vereador Mário Socal e também pelo professor Niero, vereador professor Niero. Então, e aí, como nós estamos chegando em final, né, de ano, alguns projetos vêm para que seja já resolvido alguns problemas para o ano que vem. Tá? Existem algumas situações que, na questão funcional da prefeitura, que tem que ser resolvido, onde pessoas que fazem a mesma função e têm cargos diferentes, então está sendo encaixado nisso. Eu não vi o impacto disso financeiro e eu quero ver até a noite para que eu possa votar com tranquilidade. Certo? Não é raro isso acontecer, mas eu quero ver qual que é realmente o impacto e se nesses projetos tem já esse estudo vindo da prefeitura, colocando quanto que vai se gastar mais. Nós não podemos pensar só no índice, né, que pode ser estourado, mas o quanto que a prefeitura está gastando no seu todo, né? Então nós estamos preocupados sempre com isso, mas sempre votando de uma maneira muito tranquila, não prejudicando o servidor, mas também não podemos prejudicar quem paga os impostos da cidade.
Uhum. Inclusive na votação do orçamento este ano não teve nenhuma apresentação de emendas, né? O senhor não tinha nenhuma emenda para apresentar?
Na verdade eu estou vacinado nos meus 16 anos de vereadores, e no começo eu sempre apresentei emendas e nunca foi respeitado. Certo?
Mas o senhor não apresenta
mais. Eu prefiro não fazer para não passar nem raiva. Porque você discute com a sociedade, vê, procura e depois você tem toda a dificuldade, até aprovado, e depois não é executado pela administração. Isso sempre foi muito preocupante. Até quando o prefeito Ulisses assumiu, tivemos uma boa conversa com isso, mas não houve avanços nisso. Então eu prefiro não apresentar.
Uhum. Um outro projeto esse ano, que é do Executivo e que também causou certa polêmica e tal, e está sendo debatido ainda, né, na Câmara, é o projeto da migração de servidores, de uma parte de servidores, 936 servidores, né, de esteletistas para estatutário. Ele entra em votação ou não?
Ele não entra hoje. Ele passou já pela comissão da CCJ, está na comissão de orçamento, que pediu algumas informações, até faltou uma assinatura. Tá? Não chegou na comissão a qual eu sou presidente, que é de políticas gerais. Nós tivemos todo o conhecimento desse projeto, ele poderia até entrar hoje se tivesse passado na semana passada, mas houve essas informações e houve mais do que isso algumas dúvidas. Tá? Houve questionamentos da sociedade civil organizada, houve questionamentos até de Ministério Público e também de vereadores. Tá? Então, já que teve esse tempo, ele não entra hoje, nós queremos analisar um pouquinho mais. Temos uma situação que dentro do sindicato dos servidores há uma nova direção, nós queremos que a nova direção também estude melhor esse projeto, para que quando voltar, depois de fevereiro, a gente possa ter tranquilidade em votar esse projeto.
Tá só ano que vem?
É bem provável, porque nós temos sessões só hoje e quinta. Né? Uhum. Por enquanto não temos. Temos uma extraordinária na quinta, porque alguns projetos que é necessário, né? Ele entra em regime de urgência hoje, ele tem que ter três. Se tiver alguma emenda, ele tem que ter a terceira votação. Então já vai ser chamado uma sessão extraordinária.
Tá certo que vai ter uma extraordinária?
Extraordinária na quinta. É necessário chamar os projetos que estão sendo colocados hoje. De manhã mesmo.
De manhã?
Logo em seguida a sessão. Nós vamos ter uma extraordinária, porque pode haver alguma emenda ou algum projeto que possa entrar ainda.
Tá certo. O senhor é candidato à reeleição?
Sou candidato à reeleição.
Está definido já.
Nós estamos já trabalhando, já procurando conversar com a sociedade, o que eles acham, né? Já estou há bastante tempo já, né? Já é o meu quarto mandato como vereador, mas também já fui secretário de Esporte e Lazer. E essa área que a gente tanto procura defender e está próximo. E nesse grupo todo, dentro do partido também, acha que é necessário que a gente concorra mais essa vez.
Uhum, tá certo. Vereadora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Tá bom, muito obrigado.
Nós conversamos com o vereador Mário Verri, do PT, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.